Olá, Sandro.
Como estás, Francisco?
Bom ano.
Bom ano. Bom ano.
É verdade. Retomamos, assim, as
retomamos
nossas...
aqui o desafio e...
Secret tips.
Assim, muito, uma decisão muito rápida.
É verdade.
Era para começarmos às sextas-feiras.
Exato.
Só que esqueceste que hoje é
Não, ah, pronto, então acho que até foi bom começarmos hoje. Hoje é um dia bom para nós.
Hoje é um dia incrível, é verdade.
E especial, é verdade. E é o número 8. E não sei se sabe qual é que é o número da Secret Tip.
Enfim, eu vou começar pelo dia especial, antes do Secret Tip. Hoje é de facto um dia especial, porque hoje é um dos dias, não sei se é o dia, mas é um dos dias do São Gonçalinho. Que sendo a festa popular mais conhecida e mais vivenciada de Aveiro, mais diria do que, bem mais diria do que o feriado municipal que é de Santa Joana, não é?
Exatamente.
Eu sou do Porto, mas sim, mas sim, muito especial porque é o nosso padroeiro, é o São Gonçalinho. Protegeu-nos e protege-nos ainda e durante muitos anos, quando estávamos, quando o nosso gabinete era o gabinete de São Gonçalinho, bem junto à capela, lá da capela. E por estes dias eram dias de muita festa e ouvíamos os sinos, ouvíamos as pessoas e sempre nos marcou muito. E hoje fizemos questão de celebrar, já
é
fizemos um brinde ao São Gonçalinho e daí o dia 8, não é?
Exatamente.
Secret Tips, confesso-te que não sei. Eu diria que talvez tínhamos atingido as 30.
Sim.
Tenho uma vaga ideia de que há aí um número 33 que pelo menos sei que o completamos, não tenho certeza.
Completamos hoje.
Aí completamos hoje. Ah, ok. Pronto, então muito bem. 33, eu acho que é um número, uma capicua, e acho que é ótimo regressar. Eu acho que é uma rúbrica. Acho que fazemos por nós.
Exatamente.
Eu faço muito pelo prazer, para recuperar um bocadinho a dinâmica que tivemos. Como tu disseste, estamos numa vida nova, vamos ver o que é que
dá.
Vai ser aqui. Mas sim, mas muito bom reiniciar e semanalmente, e por isso vamos a isto.
Sim, marcámos um novo desafio com ser todas as sextas-feiras, não é? Agora vamos ver como é que isto funciona.
Vamos cumprir, certamente.
Mas agora não sabemos quem é que começa.
Não sabemos quem começa. Se preferis, eu posso começar.
É? Pronto.
Eu comecei que és uma amante do basquetebol.
Sim.
Ok. Eu trouxe aqui uma história, e não é apenas uma história, é um facto. Ok? Um facto que eu acho que nos deve servir como exemplo. Para todos nós, pessoal e profissionalmente.
Okay.
Então a história é sobre o Rick Barry. Não sei se já ouviste falar do jogador Rick Barry. Rick Barry foi um jogador de alguma importância, eventualmente nas décadas de 60 ou de 70. E portanto, na altura era um jogador de referência, nunca foi um vulto do basquetebol, mas era um jogador de referência. E o Rick Barry tinha uma particularidade. O Rick Barry, até hoje, diria, eventualmente poderei estar enganado, mas se não o primeiro, será o segundo jogador que tem o recorde de percentagem de lançamentos efetuadas a partir da linha de lançamento.
Okay.
Isto é, detém até hoje o recorde de uma época e diria que a estatística está acima dos 90%. Isto é, ele durante uma época, e aconteceu durante muitos anos ele ter estatísticas enormes. O Rick Barry tinha mais de 90% de...
Isso faz a diferença no jogo.
Exatamente, isso faz a diferença. Só que aqui há um... Não é? Obviamente há aqui um... E tu perguntas, mas o que é que tem isto, não é? O que é que se passa com o Rick Barry? O Rick Barry tinha uma particularidade. O Rick Barry, e eventualmente é um pouco difícil, poderemos depois deixar um link, ok? Mas o Rick Barry tinha uma forma de lançar, uma técnica que estava em voga e era comum no arranque, nos primórdios do jogo, e que deixou de ser comum. O Rick Barry não lançava o típico lançamento que vemos hoje, uhum, acima da cabeça, mas sim, pegava na bola desde baixo.
Tipo padeiro.
Tipo
como...
padeiro, exatamente, tipo padeiro. E vinha, puxava a bola desde o meio das pernas e, tipo padeiro, atirava a bola para o cesto. A realidade era que ele acertava. Uhum. Ele acertava. Houve um estudo feito pela Universidade de Harvard, na qual, ao longo de muitos anos e com muitos jogadores, esta técnica tem claramente um ascendente sobre a técnica do lançamento normal. Isto é, os jogadores que optam por esta técnica têm uma percentagem de lançamento livre, de concretização, muito superior. A questão está, se nós virmos um jogo de basquetebol, seja um jogo de
Europa,
de NBA, tu não vês jogadores a experimentarem uma técnica que é uma técnica demolidora, uhum, não é? E porquê que não a usam? Então chegaram à conclusão que não a usavam porque... E houve jogadores que o tentaram, ok? Só que o que é que acontecia? Viam-se confrontados com a risota geral. Isto é, é um lançamento esteticamente pouco bonito, uhum, não é? É um lançamento, diria, ortodoxo. É um lançamento que não é elegante, que não está nos compêndios da elegância do jogo. E por isso, quando alguém tentava, o público, os colegas e os adversários riam-se. Okay? Isto faz-nos pensar... Expectável, não é? Expectável. A realidade é que... quão importante é a opinião dos outros face a algo que pode ser tão eficaz. Eu achei esta história incrível, porque muitos de nós poderíamos aqui ou ali deixar de fazer algo que é eficaz, deixarmos de ter uma outra forma de estar, uma, uhum, outra forma de fazer, não é? Porque não queremos cair na risota geral, não queremos cair não queremos fugir à regra. Uhum. Só que vale mesmo a pena fugir à regra, vale mesmo a pena sermos diferentes, ou pelo menos não olhar às críticas e optar pelo lançamento mais eficaz. E este era uma tip que eu acho que é deliciosa.
Super!
E pronto, quis trazer aqui, e sei que gostas do jogo, e também. E deixou-me a pensar, e deixou-me verdadeiramente a pensar, e acho que mais faz sentido ponderarmos a todo momento qual é a forma mais eficaz de chegarmos ao nosso destino, de chegarmos ao nosso objetivo, e não pensarmos em nenhum momento optarmos por soluções mais trendy, uhum, por soluções mais menos padeiro, não é? Até porque a nossa história é feita de uma padeira, a padeira de Alge Barrota, não é?
Já falámos dela.
Já falámos dela. E por isso eu acho que a tradição portuguesa passa muito pela indústria do pão, e quem sabe essa forma de estar nos pode dar mais eficácia no nosso dia a dia e na nossa vida.
Sem dúvida. Obrigada pela sua tia. Por acaso já tinha saudades dessas histórias. Eu até, a minha tipo vai de encontro, não vai de encontro à história do padeiro, mas vai um bocadinho de encontro a isso. E acho que é importante, e algo que, pronto, os últimos meses do ano 2020 foram muito trabalhosos, exigiram muito de nós. Mas uma tipo que eu depois tinha apontado aqui era não deixarmos de fazer aquilo que gostamos e que nos dá prazer, digamos assim. E essa é sem dúvida uma tip que acho que devemos ter sempre em consideração. E a outra, e é algo que por acaso, porque o Sandro Pinto, as pessoas se calhar não sabem, mas aquilo é tudo para ontem, então hoje eu disse que me dava às sextas-feiras, Sandrinho, hoje é sexta-feira. E eu, exato. E o Sandro, pronto, acho que esta questão das secret tips também foram muito importantes, porque nos obrigavam um bocadinho a fazer um trabalho de casa. Então a minha tipo de hoje não é assim tão longa como a sua, mas acho que também é importante e algo que eu vou e tenho tentado ter sempre em mente, e para 2021 é uma das resoluções que quero ter, que é de tirar tempo para mim e para pesquisar mais, para estudar sobre alguma coisa. ou para aprender algo mais, porque nós não nascemos ensinados, não é? Há muitas coisas que estão nos livros e que estão no Google ou estão ao nosso dispor, e então a tip é mesmo essa. É uma tip que depois eu vou trabalhar sobre esta tip, e na próxima tip certamente terei outras pela pesquisa e pela dedicação a algo que nos faça, que nos revejamos, digamos assim.
Acho que nos ajuda a crescer.
E que nos ajuda a crescer todos os dias, exatamente.
Que se foi feita de uma forma muito disciplinada e todos os dias, uhum. Tem um poder inacreditável.
Sem dúvida.
Não, tem um poder inacreditável, passa muito para essa disciplina. Essa tem sido uma das resoluções. Eu não diria de ano, mas vou procurando fazê-las, e a disciplina é algo que nos dá.
Claro, e a consistência.
Um power e a procura do conhecimento. Quando feita de uma forma disciplinada, é inacreditável aquilo que se consegue captar, não é?
Exatamente, adquirir.
Como diria o Tony Robbins, o poder de uma década tem de facto esse um poder assim, incrível, não é? E acumular essa experiência. Imagina o que é a Francisca, que procura conhecimento todos os dias, a partir de hoje, okay? E a Francisca que não toma essa opção, ou que tomando não seja disciplinada.
Exatamente, não seja consistente.
Como é que será a Francisca em 2031, aquela que toma ou aquela que não toma? Já pensaste nisso? Já pensaste nisso? Onde é que estás?
É verdade.
Onde é que estás? Eu acho que se não fazes algo como o Neil Armstrong a chegar à Lua, ficas muito perto. Ficas muito perto.
É verdade.
E eu acho, pego eventualmente aqui na questão do porque tomar uma decisão, não é? Há uma mudança.
É uma decisão.
Já falamos sobre isso. Já falamos sobre isso. E eu acho que te recordas, eu acho que há um ou dois meses falávamos no poder de um animal que é muito fascinante. Há quem diga, inclusive, que é o animal mais rápido do mundo, que é a chita.
Exatamente.
E além disso, é um exímio caçador.
Acho que temos uma simpatia para dessas.
Não falamos em reunião.
Exatamente, é verdade.
Falamos em reunião, portanto ainda não partilhamos isto. E aproveito para fazer, acho que tem a ver.
Por acaso não tenho 100% de certeza.
Foi numa reunião interna.
Mas acho que também já abordámos esse ponto.
Não este que eu te vou falar.
Ok, então
não
força.
Este que eu te vou falar, que é, de facto, é um animal que, se não é o mais rápido, é dos mais rápidos do mundo, e é um exímio caçador. E durante anos pensava-se que o sucesso como caçador das chitas estava diretamente relacionado com a velocidade. E uma vez mais, um estudo, ok, da Harvard, e eu gosto de ler muito Harvard Business Review, e o estudo falava que, muito recente, que o sucesso não advém da velocidade da chita, o sucesso advém da forma como ela tem a capacidade de parar e mudar de direção.
Uhum.
Okay? Que é quase como essa mudança, como essa cisão no caminho, isto bem, é termos a capacidade de, perante o caminho que estávamos a levar, conseguirmos a qualquer momento parar e mudar de direção, tomarmos outro caminho que nos vai levar, esperamos nós, a um sítio melhor. E também eu acho que temos que olhar para as chitas, isto é, não é a velocidade. Isto serve para as empresas, sobretudo a capacidade que temos que ter todos e todas as empresas, de em determinado momento, captando mais informação, temos a capacidade de mudar de estratégia. E aí podemos ter que mudar a direção. Portanto,
e de parar, não é?
Parar, falávamos hoje no parar. Por isso, super mega, mega feliz em retomar isto.
É verdade. Nós parámos, mas agora
vamos,
mudámos de direção, vamos, e vamos.
Agora, semanalmente, temos esse compromisso.
Uhum.
E eu vou guardar com muita expectativa o conhecimento que vais buscar. Eu não vou duvidar que o vais buscar. Eu já estou a colocar-te um desafio. Eu estou expectante perante as
para
fontes,
aquilo que
as
eu vou
fontes,
buscar.
Aquilo que tu vais buscar, porque eu sei que vais buscar. E por isso, no 34º ciclo de chips, para a semana.
E começo eu.
Vamos voltar ao tema, e espero que venha daí algo de uma fonte extraordinária.
Acho que sim, vou fazer por isso.
Queres deixar assim alguma mensagem final?
Não, acho que é bom estarmos aqui após um ano e estarmos aqui também com o Ivan, que também faz muito isto acontecer. Acho que é gratificante e hoje é sem dúvida um dia especial, muito pelo São Gonçalinho e por estarmos todos cá.
Boa, muito bem. Então até para a semana.
Até para a semana. E boa sexta-feira.
Boa sexta-feira.
Obrigada.
Boa sexta-feira. Tchau, tchau.
Tchau.